Netinho da Bahia, 2210.
Mulheres na Política. Vote Roberta Roma, deputada federal, 2222.
Vote na seleção de deputados de João Roma e Bolsonaro.
Termina mesmo.
Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com novos sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com novos sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Dia 8 de setembro, já está no ar, vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, estamos entrando no ar a partir das 12h26, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. É, durante todo esse mês de setembro vai ser assim, né? Início de outubro provavelmente volta ao normal, horário das 12 horas, tá? Pois é, Jornal do Meio-Dia no ar, uma ótima tarde a todos vocês. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo hoje, na bancada do Jornal do Meio Dia, Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
Isso mesmo, Kátia. Uma ótima tarde para você e a você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Estamos juntos desde as 8 da manhã, ou melhor, desde as 9, né? Quando o Bed me avisou que eu poderia, que precisava da minha ajuda. Renatinho, o Bed Boy tá se recuperando, gente, teve um probleminha na coluna, tá? O pessoal que tá perguntando aqui sobre o estado de saúde do Bed, ele está ótimo, só teve um mau jeito na coluna. Muita gente tem que ter cuidado, viu, com os negócios que faz com essa coluna. Bed melhoras pra você, tá? Renatinho, beijo, boy. Jornal do Meio-Dia tá no ar.
Qual foi a estrupulia, será que ele fez?
Ele pegou um negócio, disse que pegou um camburão de água, é assim que chama? É, um negócio camburão. De água.
É.
E daí deu mau jeito na coluna. Não pegou agachadinho, não agachou direito e aí deu nisso, né?
Mas já ele já estará tá aí. Isso mesmo. Zero bala, né?
Melhoras pro Bed Boy. Você, ouvinte da Gabi, pode enviar sua mensagem pra gente, o WhatsApp da Gabriela, 98829-1029. Fazer uso desse canal que nós disponibilizamos para você, fazendo sua denúncia, reclamação e até mesmo sua sugestão. E pode mandar áudios também, não é isso, Kátia?
É, áudio de 30 segundos, tá? Mas o telefone também é 3675-2436. Está liberado, você pode ligar e falar conosco ao vivo. Vamos correr aqui e agilizar, porque o nosso tempo está curto, né? Como eu já expliquei, por conta do horário eleitoral gratuito no rádio. Olha, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: brasileiros se reúnem em torno do 7 de setembro.
No jornal Folha de Pernambuco, manifestações da direita dominam atos do dia 7.
Jornal Estado de Fortaleza, Ceará. 7 de setembro, políticos do Ceará defendem democracia.
O jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, população festeja bicentenário na capital.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, 7 de setembro, manifestantes se reúnem em apoio a Bolsonaro em Natal.
Jornal Pequeno de São Luís, no Maranhão, Bolsonaro diz que Brasil ressurge com a economia mais pujante.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, Bolsonaro em 7/9/2022. Eu irei para onde vocês apontarem. Hoje ainda no programa a gente fala sobre as manifestações de ontem, a movimentação no 7 de setembro no país.
Jornal Popular de Goiânia, Cerrado ficou 10% mais seco e 0,9 graus mais quente.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. São 12 horas e 31 minutos, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente retorna aí com muitas informações e, claro, abrindo espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pois é, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Supermoda, Ilhéus, Shopping Jequitibá, Itabuna e região, shopping da região, né? E Supermercados Meira. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga Paty Tristão. Sempre acompanha o Jornal do Meio-Dia, né, minha amiga? Adoro essas figurinhas. Chegou, né, minha filha? Chega de viajar, né? De passear, porque tem que pagar os boletos agora. Um beijo, Paty, toda a equipe aí da Hiper Bombom, que fica no Malhada aqui em Ilhéus. Mandar um abraço para ele também, Ratinho Menezes. Sempre ligadinho no Jornal do Meio-Dia, né, Ratinho? Um abraço pra você. Vanesca, lá do G Barbosa, ela tá em casa de folga acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um beijo pra você, Vanesca, e todos os ouvintes ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Muito obrigada mesmo pela audiência. Vamos de informação, porque aqui a informação não para, o tempo do programa tá menor, mas a gente corre, né, Suzy? Pra deixar os ouvintes bem informados. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, nosso sul da Bahia, mas a gente tem uma informação aqui que vem de Itabuna. É que em Itabuna, profissionais de enfermagem fazem ato em defesa do piso salarial da categoria, não é isso, Suzy?
Pois é, gente, a manifestação em defesa do piso salarial foi promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros, a SEEB, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e também o Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais. Esse ato, ele aconteceu às 10 horas da manhã na Praça Dami, em Itabuna.
Não, amanhã, vai acontecer amanhã,
vai,
né?
Vai acontecer, né? Às 10 horas da manhã. Bom, esses profissionais de enfermagem, eles vão se manifestar em defesa do cumprimento da lei número 14.434/2022, que estabelece o piso nacional da categoria. Esse piso, ele foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional e deveria ser pago agora em setembro, mas por meio de uma liminar foi suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Tribunal Federal, o STF. O ministro concedeu uma liminar no último dia 4, após a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde, questionar a constitucionalidade da lei do piso nacional. Segundo a Saúde, a CN Saúde, as empresas privadas, elas não dispõem de recursos para pagar o novo salário e o governo federal não faz a correção da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, há 5 anos. A decisão suspende o cumprimento da lei pelo prazo de 60 dias e deve ser levada ao plenário do STF nos próximos dias. Além do protesto contra a decisão da Justiça, os profissionais de enfermagem eles querem a derrubada do veto presidencial ao parágrafo da lei que garantiria a correção anual da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A lei do piso nacional estabelece salário de R$ 4.750 mensais para enfermeiros, R$ 3.325 mensais aos técnicos de enfermagem e R$ 2.375 aos auxiliares de enfermagem e parteiras. A lei é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Entenda, gente, né? Depois estava tudo ok, né? O presidente já tinha sancionado aí a lei do piso nacional, né? Da enfermagem. E aí a CN Saúde entrou na justiça aí, através do STF, né? Supremo Tribunal Federal, e o ministro Barroso derrubou, até então, suspendeu, né? Até então, esse piso aí que começaria a ser pago desde já. Inclusive, a presidente do Conselho Regional, tá, de Enfermagem da Bahia, que é o Corém Bahia, que representa aí a enfermagem, a Gisele Paixão, saiu em defesa do piso salarial da categoria. Em entrevista hoje a um jornal em Salvador, né, ela disse sobre a articulação das entidades representativas da enfermagem em prol do piso, com destaque para a reunião dos presidentes do sistema COFEN-COREMS, que aconteceu na última segunda, dia 5. E na reunião, ela disse: discutimos estratégias de atuação diante do impasse e vamos trabalhar para a pactuação de consensos que viabilizem a derrubada da liminar no STF, confiantes na acessibilidade dos ministros do Supremo. Estamos falando de uma classe de trabalhadores que historicamente recebem salários que não condizem com suas responsabilidades. Agora, o que queremos é apenas ter direito a um piso salarial. E faz muito sentido que o presidente do Corém, né, Bahia, Conselho Regional de Enfermagem, diz, né, sobre esse direito que a categoria tem de ter um salário melhor, né, minha gente? Inclusive, eu achei interessante, eu vi aqui na internet, né, que a prefeitura da cidade de Tamandaré, se não me engano, em São Paulo. Eu achei interessante, eles emitiram uma nota, né, informando para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, efetivos e contratados, né, pelo processo seletivo simplificado, que trabalham lá no quadro funcional. A prefeitura de Tamandaré, né, esclarece que, mesmo com essa liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Supremo Tribunal Federal, suspendendo o reajuste do piso salarial da categoria, não afetará a classe de servidores lá no município de Tamandaré. Pois é, o aumento já concedido a todos está garantido como reconhecimento e valorização desses profissionais, como também o excelente trabalho prestado durante o período da pandemia da Covid-19. Tá vendo aí, Suzy? Isso é o gestor público que prioriza o seu servidor, né? E aí, se você... Eu nunca esqueci a entrevista do prefeito, que na época era prefeito da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, Valdelir Rosa, que esteve aqui nesse programa, que inclusive já é um cara que já esteve em destaque em diversos programas, não só de rádio, como TV, como no Fantástico, como um prefeito que sempre pagou 13º, 14º, 15º, 16º salário para professores, e ele sempre disse que um gestor público municipal, se ele quiser, ele paga direitinho o servidor e sempre concede os devidos aumentos. Então, só estou dando um exemplo aqui, comparando aqui o que diz a prefeitura de Tamandaré, né? Almirante Tamandaré, esse é o nome da cidade, que manteve esse aumento aí para a categoria da enfermagem, né? Em cima do piso nacional da categoria. Então, quem realmente valoriza o profissional da saúde, no caso da categoria de enfermagem, certamente vai manter ou vai se organizar para pagar esse piso, né? Lembrando que os nossos enfermeiros merecem. Bem, 12 horas e 47 minutinhos. Vamos liberar logo a participação do ouvinte, Suzy?
aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp, mensagem escrita no WhatsApp de áudio com 30 segundos. O WhatsApp é o 988291029, telefone 36752436. Pode ligar que você fala conosco ao vivo. Temos mensagem no WhatsApp da Gabi, Sus?
Muitas mensagens, Kátia. Bom, a gente começa pela ouvinte aqui de Vila Olímpio. Ela não quer se identificar. Ela diz, os moradores de Vila Olímpio estão pedindo ajuda. Kátia e Suzy. Bom, tem uma moradora aqui de Vila Olímpio. Ela cita o nome da moradora, mas por uma precaução a gente não vai citar. Ela diz que a moradora lá de Vila Olímpio, ela é alcoólatra, bebe durante o dia e durante a noite e acaba não deixando ninguém em Vila Olímpio, que é um lugar pacato, dormir. Porque ela começa a xingar, a falar palavrões, não respeita nem as crianças. Inclusive, no fundo da casa dela, a falta de higiene é muito grande, o que prejudica também as pessoas que moram em Vila Olímpio. Muita água parada, o que é foco do mosquito da dengue. A família dela não tem condições financeiras, então a gente pede ajuda, né, para que alguém possa tomar uma providência em relação a essa moradora aqui da Vila Olímpio, que acaba atormentando a vida das pessoas aqui na região. É o que diz aqui nosso ouvinte que não se identifica, Kátia.
Então ela tá precisando de ajuda aí, viu, gente? De repente a Secretaria de Assistência Social, né? Que aqui o nome é Secretaria de Desenvolvimento Social, mas que desenvolvimento que é bom nada. Então, alguém aí dessa pasta, né, tenta ajudar essa moradora aí de Vila Olímpia, é só procurar lá, o pessoal, né, certamente vai localizar fácil essa moradora. Qualquer coisa, pede pra gente o nome que a gente passa, a gente só não vai citar aqui no ar pra não expor a pessoa, tá bom? Temos um ouvinte na linha, vamos atender. Ah, boa tarde, quem fala e de onde?
Muito boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde a todos da Gabriela FM. Nunca mais tinha participado, inclusive um acidente que eu sofri na Vila da Itaba, mas Deus me deu o consentimento de eu retornar de novo. Veja bem, Kátia, eu estou ligando no momento agora para o seu programa para alertar todos os moradores do Alto da Esperança, que chegou a vez da turma do governo municipal. Chegou a turma do governo municipal para começar a subir os altos da cidade, principalmente o Alto da Esperança. Eu quero alertar para essa comunidade que fique bem de olho aberto e ouvir bastante o que essa turma vai dizer. Porque eles criou um projeto aí de sobre o Caminho dos Altos, que os morros já teve o nome, que era Vivo Morro, que foi criado no governo de Jabes Ribeira. Mas veja bem, ele criou essa palavra Caminho dos Altos, mas até agora ninguém conseguiu localizar onde fica o Alto da Esperança. Agora eles estão conseguindo localizar porque está chegando a hora deles conseguir a moleza e continuar mais 4 anos aí. Mas eles não vão continuar, principalmente na Câmara Estadual. Eles não vão continuar porque eu estou alertando o povo e eu acredito muito no meu Deus, que Deus vai refrescar a mente desse povo, que o povo vai ter que acordar para a vida. Gente, não se engane com essas obras eleitoreiras que estão acontecendo na cidade, porque isso não é o momento ainda para a gente se dirigir até uma urna para eleger esse povo. Entendeu? E esse governo municipal, cara, por incrível que pareça, está deixando a desejar bastante, porque eu só vejo só maquiagem na parte baixa, porque os morros até agora não ganham nada. O único morro que ganhou alguma coisa aí só foi no Alto do Amparo, porque lá tinha um vereador que ficou lá por poucos dias. Fora disso aí, eu não vejo mais nada. E outras pessoas que estão no bolso dele, que vivem naquela questão de puxa-saquismo. Mas eu estou alertando o povo, que o povo abra o olho, que eles estão subindo o morro. Que Deus abençoe você, que Deus possa lhe dar muita saúde e muita disposição. Um abraço a nosso amigo, toda a equipe da Gabriela FM. Fique com Deus.
Valeu, meu amigo. Obrigada. Tá aí, né, a opinião do cidadão ilhense, que paga os seus impostos, né, fazendo a análise dele aí, quanto a essas obras eleitoreiras, né? O que é um absurdo, né, minha gente? Obra tem que ocorrer todo ano, durante todo ano, a todo momento. seja o gestor público municipal, o gestor público estadual, federal, né? Agora em Ilhéus, né, tudo acontece, impressionante, né? Fica parecendo que pensa que o povo é bobo, mas o povo está acordado. 12 horas e 52 minutos, tem mensagem de ouvinte aí?
Tem sim, Kátia, inclusive tem áudios aqui dos nossos ouvintes. Vamos ver?
Uhum.
Oi, Kátia, boa tarde. Eu tô aqui te ouvindo aqui, o Jornal da Meio-Dia. Sou velho aqui em São José. Ô, Kátia, fala aí pra quem é de direita aí, pra vir botar iluminação aqui, lâmpada aqui nos postes aqui em São José, que tá tudo apagado aqui, entendeu? As pessoas que vai pra da igreja aqui, que sai de noite aqui, então, tudo apagado aqui, a pista aqui, entendeu? Que manda alguém que é de direita aí pra vir colocar a lâmpada aqui nos postes, tá bom? Valeu, boa tarde, fica com Deus.
Boa tarde, meu amigo, um abraço pra você, obrigada pela participação. Então, atenção, Prefeitura de Ilhéus, coloca a lâmpada lá nos postes, né? No São José, né? E o pessoal não esquece também de entrar em contato aí com 0800 de iluminação pública, tá? Sobre iluminação pública, dá uma pesquisadinha aí, vocês encontram, eu faço o número, eu não tenho ele aqui agora, tá? Se você conseguir aí, você passa por gentileza, viu, Sul? Você pode divulgar, por favor. Mas as pessoas também reclamam, né? Que às vezes ligam e ninguém vai lá. Então, de qualquer forma, a gente reforça aqui o pedido para trocarem, né? Colocarem lá as lâmpadas novas na comunidade do São José, aqui em Ilhéus. 12 horas e 53 minutos. Se tiver mais mensagem para divulgar, pode ir divulgando.
Tem sim, é o nosso ouvinte lá da Fazenda Renascer. A Fazenda Renascer fica no distrito de Uruçuca. Ela diz o seguinte: Kátia, sou estudante da Fazenda Renascer aqui no distrito de Uruçuca. O motorista não está vindo pegar os alunos dias de sexta-feira. Então a gente está ficando sem poder ir para as aulas porque o motorista não vem buscar os alunos aqui na Fazenda Renascer.
Não pode, né? Está acontecendo algum problema aí. A gente precisa... Só me confirme, a Fazenda Renascer faz parte do município de Uruçuca ou de Ilhéus?
Bom, a ouvinte aqui diz, a Fazenda Renascer é distrito de Uruçuca, né? Não, uhum. Não sei se ela estuda em Uruçuca ou aqui em Ilhéus.
É...
Se puder informar para a gente melhor...
É, porque eu sempre ouvi falar que ficava no município de Ilhéus, né? Então me confundiu, entendeu, Suzy? Por
sim.
Isso. Mas a gente procura saber, tá? E questiona isso pra vocês. Tendo a resposta, a gente traz aqui no programa. Vamos lá?
Bom, tem mais ouvinte aqui, mais reclamações. Kátia e Suzy, boa tarde. Quero fazer uma reclamação sobre a estrada aqui das casinhas do Teotônio Vilela. É uma vergonha, porque quando chove, pra gente sair pro trabalho, carro nenhum entra por conta da estrada aqui. Já vieram alguns vereadores, mas só prometem e não falam nada. As crianças precisam ir para a escola, precisam colocar sacolas nos pés, porque suja muito o sapato. É essa situação aqui das casinhas do bairro Teotônio Vilela. É o que diz aqui a nossa ouvinte que não se identifica. Ela diz que não aguenta mais de tanta lama, é horrível.
Então,
pedindo uma solução.
Então esse acesso aí, né, para as casinhas do Teotônio Vilela está cada vez pior, né? Se não me engano, aqui no programa algumas vezes já tiveram ouvintes ligando, falando sobre isso. Já enviaram a mensagem também. Então a gente pede aqui, reforça novamente esse pedido. Vamos melhorar aí, prefeitura. Esse acesso aí que dá, essa estrada que dá acesso às casinhas aí no bairro Teotônio Vilela. Não é no fim do mundo. Mas sabem ir lá no Teotônio Vilela pedir foto, né? Ai, ai.
Pois é, ouvinte aqui da Fazenda Renascer, ela diz que é em Uruçuca mesmo que ela estuda. E é o ônibus de Uruçuca.
Então pronto, a gente questiona a prefeitura de Uruçuca, tá bom? Pra saber o que tá acontecendo aí. Su, você pode até me encaminhar a mensagem, tá?
Agora.
Ótimo. Bem, daqui a pouquinho a gente retorna no WhatsApp, tá? Nós vamos aqui divulgar mais mensagens, mais informações pra vocês. E logo, logo a gente retorna, então pode enviar aí mais mensagem, tá bom? 12 horas e 56 minutos. Olha, o presidente da Câmara de Ibotirama, aqui na Bahia, e PM, são presos por morte. Então, o presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama, o Jean Charles Alexandre, do PSB, e um policial militar foram presos hoje, suspeitos de participar da morte de Marcelo Leite Fernandes, de 39 anos, executado a tiros dentro do próprio carro na cidade baiana aí de Ibotirama, que fica no oeste, né? Em julho desse ano. Um terceiro envolvido conseguiu fugir e segue sendo procurado. A polícia também cumpre mandados de busca e apreensão em relação ao caso. O Jean Charles, que tem 44 anos, foi o vereador mais votado na cidade de Ibotirama em 2020. Ainda não há informação sobre se o político será afastado do cargo. Em 2018, Jean Charles foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Estava com uma arma .40 de uso restrito da polícia. Ele estava com essa arma no carro. Na época, o vereador justificou a posse do armamento em virtude das ameaças que vinha sofrendo por causa da proximidade do júri dos assassinos do irmão dele. E o delegado, Oscar Vieira, que é o diretor adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP da Bahia, disse que durante esses 40 dias de investigação, conseguiram reunir elementos que fundamentaram pedidos de prisões e buscas. E aí o delegado ainda fala: levantamos as informações e identificamos desavenças entre os acusados e a vítima como possível motivação para o crime. As oitivas com os custodiados e a perícia nos materiais apreendidos serão fundamentais para a elucidação do caso. A motivação para as rixas que levaram ao crime não foi divulgada pela polícia até agora. Na época, pessoas que são simpatizantes aí do presidente Bolsonaro disseram que Marcelo estava com uma camisa do presidente Bolsonaro e que haveria teor político no homicídio. Eu me recordo, muitas pessoas divulgaram isso nas redes sociais, inclusive candidatos, a deputados aí, que é do lado do presidente Bolsonaro. E questionaram também que a mídia não divulgou esse homicídio, E realmente a mídia não divulgou como deveria, Poucos veículos divulgaram esse homicídio. E aí foram apreendidos com os suspeitos 3 pistolas, celulares, documentos e computadores, além de peças de motocicletas. Todo o material será encaminhado para a sede do DHPP em Salvador e depois seguirá para o Departamento de Polícia Técnica. Participaram da mega operação intitulada Petúnia, o DHPP, policiais da Coordenação de Operações Especiais, COI, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, DIP, e do Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, além da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, do Departamento de Polícia Técnica, do Ministério Público da Bahia, da Corregedoria da Polícia Militar e do Grupamento Aéreo GRAER da PM. Informações sobre o crime, as câmeras de segurança registraram o momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ibotirama, que ouviu testemunhas. Segundo testemunhas, o homem assassinado aí usava uma camisa com uma estampa do presidente Jair Bolsonaro. O caso gerou repercussão entre os apoiadores do presidente. A pré-candidata, a deputada federal pelo Republicanos, que é atualmente deputada estadual, a Thalita Oliveira, apresentou na última terça-feira, dia 26, uma moção de pesar na Assembleia Legislativa da Bahia pelo assassinato do Marcelo. E disse: dia triste para Ibotirama, Marcelo não tinha nenhum tipo de envolvimento com práticas criminais, sendo assim, não existem outros motivos aparentes para uma execução em praça pública, a não ser de divergência política. O pré-candidato a deputado federal, André Porciúncula, postou um vídeo sobre o crime e cobrou uma posição do governo. Tá aí, a gente vai continuar acompanhando aí, quando tiver novidades a gente fala sobre o assunto. Ainda na área policial, Suzy, tem uma informação aí que uma mãe é investigada por mandar imagens pornográficas da filha para homem que conheceu nas redes sociais. Que loucura, hein?
Pois é, uma mulher é investigada por mandar imagens pornográficas da própria filha para um homem que conheceu nas redes sociais. A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra ela nessa quinta-feira na cidade de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. Detalhes sobre a idade da vítima não foram divulgadas por se tratar de uma pessoa menor de idade, mas a Polícia Federal informou que ela é uma criança. A mulher foi encontrada a partir de uma investigação que começou neste ano. A criança e a família são acompanhadas pelo Conselho Tutelar de Camaçari, que está avaliando medidas que devem ser adotadas junto à polícia. A mulher vai responder por crime de exploração sexual infantil.
Que coisa, hein? Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabi, 988291029. Vamos só divulgar as mensagens que já estão lá, tá? Deixa para você mandar agora mais mensagens amanhã, porque já são 1h.
Um abraço para o Gilson Carregador de Sambaituba, está acompanhando o Jornal do Meio-Dia.
Ouvinte assíduo.
É verdade. Seu Milton da Borracharia Renascer, aqui no Banco da Vitória. Um abraço, viu, seu Milton? Bom trabalho para o senhor. Recebi aí o seu abraço pela Carla Menezes.
Valeu, seu Milton. Um abraço.
A Edilza, ela está ouvindo a gente, dizendo que o Alto da Soledade também está precisando que troquem as lâmpadas. muitos postes com as lâmpadas queimadas aqui no Alto da Soledade. Sou ouvinte da Gabriela FM, meu nome é Edilza. Um abraço para vocês.
Nossa, também, hein, no Alto da Soledade, lâmpadas queimadas.
A Rose da Conquista também está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço, Rose.
Beijo, Rose da Conquista. Um abraço para vocês, hein? Então vamos continuar aqui, né, com a informação, porque já a gente tem que finalizar o programa, minha gente. Olha, vamos direto ao noticiário nacional, vamos falar dos atos pró-governo que reúnem multidões em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília no 7 de setembro. Então, após meses de mobilização para os eventos do 7 de setembro, atos pró-governo levaram multidões às ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, num dia que se comemora aí os 200 anos da independência do Brasil. Então, ontem foram aí os 200 anos, viu, gente, da independência do Brasil, então, no nosso 7 de setembro. Na Avenida Paulista, em São Paulo, uma multidão ocupou a rua com as cores da bandeira nacional. O presidente Jair Bolsonaro não passou por lá, foi cogitada a exibição de um vídeo do mandatário, mas isso não ocorreu até o fim da tarde de ontem, né? Então, as polícias militares de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal não divulgaram o número de participantes. Porém, nas imagens, dava para perceber que eram milhares de pessoas, né? Tomaram conta aí das ruas, principalmente na Copacabana, no Rio de Janeiro, e ali em Brasília, na Praça lá dos Três Poderes. Então, no Rio de Janeiro, os apoiadores do presidente se concentraram na orla de Copacabana. Bolsonaro, que participou do evento no Rio, esteve no palco ao lado do governador, o Cláudio Castro. O candidato à reeleição também participou de uma motossiata pelas ruas cariocas enquanto se dirigia à praia de Copacabana. Em discurso aos apoiadores reunidos no Rio de Janeiro, Bolsonaro fez menção ao seu principal adversário na disputa pelo Planalto, o Lula, do PT, e disse: compare o Brasil com os países da América do Sul, compare com a Venezuela, compare com o que está acontecendo na Argentina e compare com a Nicarágua. O que em comum esses países têm? Todos são amigos entre si. Todos os chefes de Estado dessas nações são amigos do quadrilheiro de nove dedos que disputa a eleição do Brasil, disse Bolsonaro, tá? Não é voltar apenas à cena do crime. Esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida pública, afirmou o presidente. Não sou muito bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão, disse o presidente. Antes de ir à capital fluminense, né, o Bolsonaro participou do desfile cívico em Brasília na manhã de ontem. O presidente saiu do Palácio da Alvorada, em carro aberto, atravessou a esplanada dos ministérios e se posicionou no palco ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, dos filhos e da primeira-dama, e também do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e de apoiadores e ministros. O evento contou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, desfile de militares e escolas, além da participação inédita de tratores apresentando o agronegócio. Após as formalidades, o Bolsonaro discursou em um trio elétrico ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele disse: não tenho palavras para descrever o que aconteceu, o carinho que o povo tem com a gente, a preocupação que eles têm com o futuro do Brasil. Eles têm consciência para onde o Brasil pode ir com o resultado errado. E nós não queremos errar, avaliou o presidente com exclusividade em entrevista à CNN Brasil. Em meio aos eventos comemorativos ao bicentenário da independência, pelo menos 24 capitais registraram atos a favor do governo. Os apoiadores de Bolsonaro se reuniram em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Salvador, Recife, São Luís, Porto Velho, Boa Vista, Belém, Vitória, Aracaju, João Pessoa, Porto Alegre, Macapá, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Natal e Palmas. Lembrando que após esses dois anos aí sem ter o desfile, né, gente, do 7 de setembro por conta da pandemia, então em todo o país, tanto nas capitais como nas cidades do interior, como aqui Ilhéus, Itabuna, nós tivemos o desfile de 7 de setembro, né? As escolas desfilando lindamente lá, você via que também policiais militares, né? Polícia Rodoviária Estadual, Federal, participando aí dos desfiles do 7 de setembro, que é um ato cívico, né? Muito bonito aí. Quando criança, né? Vamos falar assim, como criança na escola, eu sempre participei. Então, eu acho muito bonito até hoje ver o desfile do 7 de setembro. E foi muito bom poder ver de volta aí esse desfile após aí dois anos sem ter, né, gente, por conta da pandemia do 7 de setembro. E em relação às manifestações que tiveram pelo todo o país, né, tanto a favor do presidente ou contra, né, ou também o grito dos excluídos que sempre teve, né, tivemos aí por todo o país. Bem, vamos direto ao noticiário internacional, porque a gente vai ter que encerrar o programa. Ô, Suzy, médicos estão preocupados com a saúde da Rainha Elizabeth, que está sob supervisão, né?
Pois é, membros da família real britânica correram para ficar ao lado da Rainha Elizabeth depois que médicos disseram que estavam preocupados com a saúde da monarca britânica de 96 anos nessa quinta-feira, dizendo que ela deveria permanecer sob supervisão médica. A rainha soberana com o reinado mais longo da Grã-Bretanha e a monarca mais velha do mundo sofre do que o Palácio de Buckingham chamou de problemas de mobilidade episódicos desde o final do ano passado. O comunicado do Palácio diz o seguinte: após uma avaliação mais aprofundada essa manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha continua confortável e em bom moral, é o que acrescentou. O filho mais velho e herdeiro, o príncipe Charles e sua esposa Camila, viajaram para a residência real na Escócia. O castelo de Balmoral, onde ela está hospedada, junto com seu filho mais velho, o príncipe William, disseram às autoridades. O príncipe Harry e a sua esposa Meghan também viajarão para o castelo para poder ficar com a rainha Elizabeth. Catherine, a duquesa de Cambridge, permaneceu em Windsor, enquanto seus filhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, e os príncipes Louis, estão em seu primeiro dia na nova escola. É o que disse o Palácio de Kensington em um comunicado.
Então tá aí. A gente vai continuar acompanhando. Acabei de olhar aqui e atualizar as informações. Então, são essas as informações mesmo, né? Até então, os médicos estão preocupados com a saúde da Rainha Elizabeth, né? Que está sob supervisão. E os familiares, né? Alguns já estão com ela, outros a caminho do palácio para ficar certamente ao lado da rainha, né? A gente espera que ela se restabeleça, né, gente? Possa viver muito ainda. Bem, deixa eu ver o que acaba de chegar aqui rapidamente, que as informações, né, vão chegando aqui pra gente, tá? Mas, cadê? Tem um ouvinte aqui perguntando. Se semana passada, sexta-feira, teve uma redução no valor da gasolina, por que que não baixou? A gente já recebeu áudio aqui de ouvinte. E aí tem gente dizendo, olha, eu percebi que teve até 20%, 20 centavos de aumento, em vez de baixar. Olha só. Estão perguntando aqui, isso aqui é o quê, hein, Liel? É um cartel? Isso aqui é o que pergunta os ouvintes. Mas é uma boa pergunta. Eu também achei estranho, hoje eu observei, eu falei assim, ué, gasolina mesmo valor, viu, diesel com valor acima, eu achei estranho, né? Fica a pergunta aí, no ar, ai, ai, pra vocês refletirem de hoje pra amanhã, tá bom? Ó, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. O nosso repórter Coutinho Neto tinha ficado de retornar ao ar nessas férias dele, dia 19, né? Não, mas ele vai retornar na segunda-feira, dia 12, que é um dia tão especial pra mim, viu, Coutinho? Dia de aniversário do meu papai. Então, Coutinho vai estar de volta aqui conosco no Jornal do Meio Dia com muitas informações pra nós aí, principalmente do setor policial. E a edição de hoje, né, Suzy, do Jornal do Meio Dia, teve aqui a parceria de Suzy comigo. Porque Renatinho, que está durante todo esse mês de setembro, foi cuidar um pouquinho hoje da coluna dele, mas certamente aí, né, amanhã ou na segunda ele estará de volta no Jornal do Meio Dia. Mas enfim, o importante é que a gente está aqui para levar informação para você. Eu tenho certeza que nesse momento Renato já está melhor, né, Suzy? Não faça mais estripulia, por favor. E nós ficamos por aqui com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade e preço baixo. Qualidade, variedade e preço baixo, né? Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o que é diário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Suzy, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. E uma até amanhã, às 12 horas, se Deus nos permitir. Até lá.
Uma ótima tarde para você, Kátia. Tá chegando o Pagode Brasil com Carla Menezes. Um abraço para todo mundo e a gente se fala.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.